Domingo é dia de comentários de Ana Gomes. Ana Gomes, boa noite, bem-vinda.
Boa noite, Nelma.
Vamos já começar pela Operação Influencer, que marcou muito esta semana. O Tribunal da Relação diz que não há indícios, nem fortes nem fracos, da prática do crime em causa. É hoje muito difícil para o Ministério Público justificar aquele parágrafo que deitou abaixo uma maioria absoluta no final do ano passado.
Mas não justifica, não é? Eu acho que isto, a decisão do Tribunal da Relação, é um arraso da investigação. Soma-se, de resto, à avaliação que já tinha sido feita pelo juiz de instrução. Agora são três desembargadores do Tribunal da Relação e que dizem que, no fundo, relativamente aos argumentos que foram carregados pelo Ministério Público, não vêem indícios de nada nem de suspeitas sobre António Costa e mesmo em relação, por exemplo, a João Galamba, que foi, sabemos, objeto de devassa ao longo de 4 anos de escutas. De facto, isto é arrasador da investigação. Eu sei que há uma investigação que ainda prossegue. Eu mantenho as críticas que fiz em relação, por exemplo, a António Costa ter escolhido aquele chefe de gabinete, o tal que tinha lá o dinheiro na estante, ou aquele dar poder àquele amigo pouco recomendável, mas eu acho que isso é lateral em relação à questão que agora foi clara por parte do Ministério Público. E sim, aqui quem tem que dar a cara é a Procuradora-Geral da República, que é suposto ser o topo da hierarquia, mas justamente o que ela não faz é que não só não comunica, como não exerce a autoridade, porque não, eu não ponho em causa e não quero que se ponha em causa a autonomia do Ministério Público, mas o Ministério Público é uma estrutura hierarquizada. E a senhora Procuradora-Geral da República era suposta ser o vértice dessa estrutura hierarquizada e dar, digamos, a direção. Ora, ela não faz nada disso e como vimos da parte dela, ela até se declarou inimputável, quando há pouco tempo disse que não se sentia responsável por coisa nenhuma. Então, se ela não é responsável, quem é que é responsável? É evidente que ela é responsável.
Junta-se a vozes que pensam que Lucília Gago deveria demitir-se nesta altura?
Deveria demitir-se, deveria ser convidada a demitir-se pelo Presidente da República ou pelo Governo, mas não tenho esperança nenhuma que ela o faça, ou que essas entidades o façam. Acho que, se calhar, é melhor começar a pensar quem será o novo ou a nova PGR a partir de novembro.
Exato.
E, na minha opinião, não deve vir do Ministério Público. E não dispensa uma reforma da justiça que tem que ser feita. Eu não concordo, nunca concordei, disse-o aqui várias vezes, com aquela mantra de António Costa para não fazer a reforma da justiça, para não aproveitar designadamente a oportunidade que até Rui Rio lhe oferecia. Não era as soluções que Rui Rio preconizava, mas a possibilidade de um entendimento para se fazer uma reforma da justiça. E temos a justiça nesta situação, e cada vez mais os cidadãos veem que há uma justiça para ricos e há outra para pobres. A de ricos não só permite um sistema hipergarantístico que faz com que Sócrates, Salgado e outros não sejam julgados, que faz com que processos extremamente gravosos para os interesses do Estado português sejam arquivados, dos submarinos, às tecnoformas, aos talés navais de Ana do Castelo, etc, etc. E, em contrapartida, o Ministério Público vê indícios suspeitos em matérias em que os próprios juízes dizem que são os de gestão normal do governo, da obrigação até do governo de governar e de resolver problemas, e que não têm indícios de criminalidade nenhuma, como era visto por... Acho que há aqui um problema de formação dos próprios magistrados do Ministério Público, designadamente, olha, o tipo de criminalidade grave, económica e financeira, branqueamento de capitais e outros crimes associados, corrupção, etc. A PGR é responsável, mas também é responsável o Presidente da República e de facto, também não vejo que ele se tenha empenhado realmente numa reforma da justiça e vejo, viu ainda há dias, também não ser minimamente sério nem consequente quando faz em relação à decisão do Tribunal da Relação, aquele comentário que fez sobre a possibilidade de haver um português mais perto do Conselho Europeu. Como se tivesse má consciência e a querer desviar as atenções de uma responsabilidade que eventualmente partilha, porque foi ele que nomeou a PGR por proposta do governo, de António Costa. É uma ironia, de facto. e que sabe melhor que ninguém o que é que efetivamente se passou com aquela, com a história do parágrafo, que muita gente considera que é o equivalente a, digamos, um golpe de Estado. Eu não partilho desse ponto de vista, mas...
De interferência da justiça na política, não vê sinais disso?
Não, vejo sinais preocupantes. Assim, aliás, não é só por este processo, por outros. Neste caso teve consequências gravíssimas, como todos os portugueses estão a ver, incluindo a governabilidade do país. Bem ou mal havia uma maioria absoluta e agora não há. Há uma maioria relativa muito periclitante e isto é um descrédito total, não só para a justiça, aos olhos dos cidadãos, mas até para a imagem do país. Como é que acha que isto é interpretado lá fora? Isto é uma desgraça para a imagem do país, que a nossa justiça esteja nesta exibição de disfuncionalidade que a incapacidade da senhora Procuradora-Geral da República de facto exercer a autoridade na estrutura que é suposta dirigir determina.
Vamos olhar para essa maioria relativa que ainda agora falava, mas olhando em concreto para o IRS, a polémica que se instalou esta semana e não só, já vinha mais de trás, mas agora com as simulações consegue-se perceber de uma forma mais clara a diferença daquilo que estava previsto para aquilo que agora o PS vai implementar. A expectativa criada durante a campanha da AD terá sido outra, tendo em conta
Sim,
a bandeira que era hasteada sobre este tema. E este tema, para si, afetou a credibilidade de Luís Montenegro?
Absolutamente. Acho que foi... a credibilidade de Luís Montenegro foi perdida de todo neste episódio, porque os portugueses não são parvos e percebem perfeitamente que houve aqui uma tentativa de os enganar. Aliás, uma tentativa muito estúpida, porque rapidamente seria apanhada, como foi. E agora há uma tentativa de continuar a recuperar isso e, no fundo, e os portugueses sabem que, no fundo, 77% do desagravamento fiscal que tem em IRS se deve ao PS, ao governo do PS, e só 23% é que ficará, digamos, a crédito da AD, com o agravante de que não se sabe até ainda hoje o impacto que isto vai ter nas contas públicas, sobretudo tendo em conta todas as outras promessas que o governo fez e que até hoje não cumpriu, ou que estão em processo de ser cumpridas, mas não sabemos em quanto é que vão importar. E sobretudo quando as consequências são de agravar a injustiça fiscal, que já era bastante, na minha opinião. Eu acho que é preciso uma reforma fiscal de fundo, e não é, nem sequer era a do PS, na minha opinião. Mas esta, com estes dados novos, com estas novas medidas de anunciadas pela AD...
É preciso
vai
dizer
agravar...
que também vem acrescentar...
Vem desagravar mais para quem tem mais rendimentos. Portanto, é injusto fiscalmente, porque, no fundo, vai concentrar o desagravamento principal nos escalões que são os que têm mais rendimentos. Eu não diria que são ricos, mas são certamente os que estão mais abonados. Em contrapartida, os que ganham menos têm diminuições de 1 ou 2 euros por mês, enquanto que há outros grupos e escalões com muito mais rendimento que têm diminuições de 48, etc. E, portanto, digamos que enquanto que o PS se concentrou, digamos, em desagravar para 90% dos que pagam impostos, que são os escalões mais baixos.
Mas o PSD também vai até ao último escalão.
Pois,
só retira o último.
Mas concentra-se nos 10% que têm mais rendimentos. É mais benéfico para eles. Mas ainda vai dar-lhes mais a benesse do chamado prémio de desempenho. Há bocadinho, Nelma, eu perguntei-lhe se a Nelma tem prémio de desempenho. Quem é que tem prémios de desempenho? Não são o comum dos trabalhadores, são os gestores das empresas, os bancos, etc. É mais um esquema para não pagar, de resto, para não aumentar salários e para não taxar e não, portanto, integrar nas reformas, etc., de futuro. Isso do meu ponto de vista, é negativo. E os portugueses sabem bem a quem é que, no fundo, terão que agradecer algum desagravamento fiscal, se isso fosse para agradecer, que na minha opinião não é para agradecer, é de facto, é devido. E o que nós precisamos é de mais justiça fiscal e precisamos de outro tipo de medidas que não vejo que tenham sido até hoje tomadas, nem pelo governo de António Costa, nem pelo atual governo, por exemplo, olha, alargando a base tributária, por exemplo, fazendo a autoridade tributária ir recolher os cerca de 20 mil milhões que de ano para ano transitam, estando identificados, sem que sejam cobrados. Já viu o que é que era para o ganho do para o Orçamento de Estado, dispor disso. Ou, por exemplo, abandonando os benefícios fiscais, 532 identificados no tempo de Mário Centeno, ministro das Finanças, que não acrescentam nada, pelo contrário, só dão borlas fiscais a quem já muito beneficia. Ou o CIFID, o tal mecanismo, que ainda há um relatório da IGF do ano passado, que diz que é um esquema que implica de 444 milhões em 2022, 32% em esquemas fraudulentos, supostamente de borlas fiscais, à conta do suposto investimento em startups. Portanto, há muita coisa para onde, de facto, era possível fazer mais justiça fiscal.
Mas não será.
Eu não a vejo ter sido feita até agora.
Mas acha que será este PS que vai fazê-lo? Pedro Nuno Santos já aqui disse que Portugal, na sua perspectiva, não tem um problema com impostos.
Espero que sim. Espero que isso se venha a fazer. Há muitas mais medidas que podem ser feitas. Espero que o PS na oposição tenha uma posição diferente do PS de António Costa, que no fundo perpetuou com algumas melhorias algumas políticas direitas. Mesmo o próprio desagravamento fiscal que foi feito neste ano foi a reboque, sem dúvida, da proposta feita pelo PSD. Mas a verdade é que, apesar de tudo, era mais justo aquilo que deu o PS, e é substancialmente maior, é 77% do desagravamento fiscal, relativamente aos 23% dados pela AD.
Mas pode-se comparar assim, Ana Gomes? Vem acrescentar ao que já estava previsto.
Pois vem acrescentar, mas agrava...
Não vem substituir e dar menos. Mas agrava... Dessa forma parece que é isso que está a dizer.
Não, mas agrava a injustiça fiscal relativa, porque, como lhe digo, desagrava mais para quem tem mais rendimentos. E quem mais precisa de desagravamento é quem tem menores salários. E, bom, e já nem vou falar, enfim, da falta de credibilidade do Primeiro-Ministro quando veio falar, por exemplo, nas pessoas que eram tributadas ou pensionistas que eram tributadas com 500, recebendo pensões de 550 euros, porque essas pensões ou esses salários, por exemplo, não são tributários, nem há salários, assim visto que o salário mínimo é de 800.
Nas simulações que foram conhecidas, a diferença entre o que o PSD vem agora acrescentar e aquilo que já estava estipulado anda entre os 2 euros mensais e os 15 euros mensais. Pois. Mesmo nos escalões mais altos, pois, a diferença vai ser de 15 euros. Aqueles 48, pois, que penso, portanto, que há pouco falava, era já a contar com a medida total. E os 2 euros,
sim,
é só a contar com a parte do,
sim,
PSD.
Mas de qualquer maneira, como lhe digo, agrava a injustiça fiscal. E, portanto, não acrescenta substancialmente. Okay. Os portugueses não são parvos e percebem isso. Mas o que eu acho que agora... enfim... Vamos ver como é que os partidos se posicionam agora em relação a isso. Não,
sim,
não me parece que se justifique
um chumbo
dessa medida que o PSD efetivamente prometeu. Mas isso não implica que não se olhe para as questões fiscais com outro, com outro olhar, que até hoje não foi feito. E sobretudo que olhemos também exato, para o cumprimento das promessas do PSD, designadamente de responder às reivindicações de várias classes profissionais.
Sim.
E eu estou a ver que há aqui um encanar da perna à rã, sobretudo, por exemplo, em relação aos polícias, que é muito preocupante. Eu acho que, obviamente, não estaria em causa dar um subsídio ou um suplemento idêntico ao que foi dado à Polícia Judiciária. E também acho que é preciso rever completamente a estrutura salarial dos polícias, de maneira a eles não ficarem dependentes da indignidade que são e do perigo, do meu ponto de vista, que são as chamadas esquema das gratificações. Mas aquilo que o governo já prepara, pelas declarações feitas, é de diferir a resolução do problema. Ora, essa questão não deve ser diferida por todas as razões, mas sobretudo até também pelas implicações de paz social.
Hoje também quero falar da importância do combate à corrupção, doutora Ana Gomes. É uma prioridade que está a ser defendida por todos os partidos, como deveria, na sua opinião?
Já começaram reuniões organizadas pela Ministra da Justiça com os parceiros, os diferentes partidos políticos. Eu espero que vá também a parceiros da sociedade civil. Mas, de facto, o que nós vemos é que temos uma profusão de estruturas, aí também foi um logro, aquela história, eu várias vezes falei disso aqui, a criação do MENAC, do Mecanismo de Implementação da Estratégia Nacional contra a Corrupção, que foi anunciada pelo governo de António Costa. E hoje sabemos, há um relato recente no Público, que devia ter 27 lugares, tem só 12 preenchidos, só pode recrutar dentro da função pública, não tem sequer capacidade de análise, não tem capacidade de aplicar, fazer fiscalização, não gasta sequer o orçamento que está afetado, porque não tem capacidade para isso. E depois há outras estruturas que também não funcionam, a entidade das contas e financiamento dos partidos políticos. Isto, do meu ponto de vista, é muito mau. E eu acho que o PS, por exemplo, não pode continuar a defender uma bandeira que efetivamente não funcionou e os cidadãos todos percebem isso. Porque fazê-lo, no fundo, só se desacreditam os partidos democráticos e acabam por fazer o jogo daqueles que usam a corrupção e o sentimento de cidadãos contra a corrupção como uma forma de querer destruir a democracia e tentar dizer que todos os políticos são corruptos. Acho que há, portanto, uma data de medidas que são essenciais, regulação do lobbying, controle contra as portas giratórias e os conflitos de interesses, operacionalizar a perda alargada em favor do Estado, que já está na lei, de resto, uma lei que foi proposta, que foi adotada por António Costa, Ministro da Justiça, a Lei 5 de 2002, sobre recuperação de ativos, e uma lei recente, de Lei 13 de 2022, mas a questão é operacionalizar isso. E há toda uma série de propostas que eram essenciais, de excluir, por exemplo, apoios públicos a empresas que estão envolvidas em fraudes e empresas que estão sediadas em paraísos fiscais, auditoria da direção da autoridade tributária a tudo o que é transferências de jogadores de futebol. Há uma proposta dessas em cima da mesa e todos os esquemas de impostos relacionados com intermediários no setor do futebol, sabemos que é um dos setores da corrupção, as empresas de média que servem para lavar dinheiro, e eu, por exemplo, acho lamentável que agora uma decisão não tenha sido aprovada uma decisão de constituir uma comissão parlamentar de inquérito sobre o caso da Global Media, e que devia ser extensivo também à Euronews, e ver exatamente as empresas de média, que podem ser uma das condutas, não só para lavar dinheiro, mas para esquemas de desinformação patrocinados por agentes estrangeiros. No caso da Euronews, sabemos que há dinheiro do World Bank, se calhar é de Putin. Agora, há uma contradição terrível, porque enquanto a Ministra da Justiça está a fazer isto, temos o PSD, embora o Primeiro-Ministro tenha ido para Cabo Verde, manda uma mensagem ao Congresso do PSD Madeira a respaldar inteiramente o PSD Madeira, que tem um indivíduo à sua frente que está a ser investigado por corrupção, para não falar do outro calado, e sobre esse calado estão todos calados. Portanto, há aqui um problema de credibilidade aos olhos da população. Vamos ver o que é que a Ministra de facto tira dessas audições, mas...
Vamos às notas finais?
Bom, eu gostava de falar das eleições europeias rapidamente, só por
temos
dizer
um minuto.
Que há dois relatórios super importantes, um que já foi apresentado, o relatório Letta sobre o mercado interno, que tem uma reflexão muito importante sobre os desafios da União Europeia, e que vai ser complementado por outro de Draghi, nome de que se fala, quer para a presidência da Comissão, quer para a possibilidade de também poder ser um dos candidatos a presidente do Conselho Europeu. Mas, sobretudo, eu gostava de dizer que eu jamais poderia votar hoje, sabendo o que sei, na senhora von der Leyen e na estrutura que é partidária que a vai apoiar. Porque desde a investigação sobre o chamado Pfizergate, escândalo das vacinas em que ela não foi transparente nas comunicações, desde as soluções na área da regulação da imigração, que são vergonhosas, são violação verdadeiramente do direito internacional e das obrigações europeias, à posição que ela adotou em Gaza, a mim determina-me a pensar que ela não está minimamente qualificada para fazer um outro mandato. Notas finais. Eu gostei muito da entrevista que a Fátima Campos Ferreira fez ao jornal Ianes na RTP há dias. Não consegui ainda ver aquela que aqui foi feita pela Cara de Sousa e pelo Dr. Marcos Mendes, mas ouvi um bocadinho na ponta final e não posso, eu sou amiga, devota, direi mesmo, do Presidente Ianes, com quem tive o privilégio de trabalhar, duas notas fundamentais que ele também sublinhou. Primeiro, não é possível celebrar-se o 25 de Abril e esquecer-se o 25 de Novembro. O 25 de Abril é, obviamente, o momento fundador, mas o 25 de Novembro é essencial do que é, de facto, o caminho que Portugal e que os nossos militares de Abril quiseram que Portugal percorresse com, para a democracia. E depois, o convite que ele fez aos jovens, aos mais jovens, aos que não viveram como eu e ele vivemos antes do 25 de Abril, para que não usem a reflexão sobre o 25 de Abril para pensar nas ambições que têm para si e para o país no futuro. Depois, queria também sublinhar a importância o interesse do livro de Manuel Alegre, Memórias Minhas. E, finalmente, há um recomendar também uma leitura do que disse Salgueiro Maia sobre o que se passou no 25 de Abril. Vem, por exemplo, uns textos muito interessantes e até divertidos no Público. E assim, convidar todas as pessoas no próximo dia 25 de Abril. Estamos pelas avenidas, praças, largos deste país a celebrar Abril. 25 de Abril sempre.
Muito obrigada. Até para a semana.
Muito obrigada.